Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mukiut, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
Estaba llegando una de las Naciones Unidas y los latinoamericanos teníamos que presentar un planteamiento de las mujeres, ¿no? Entonces, para eso teníamos que discutir. Una de las mujeres de Sinopsis, ¿no?, era la yerna de Echeverría, que era el presidente entonces. Ella estaba dirigiendo esa conferencia mundial de mujeres, ¿no?, como anfitrión. Entonces ella dice que hoy dice tenemos que presentar nuestra propuesta a la delegada de las Naciones Unidas, y voy a pedir a las compañeras que no se trata de hablar de política y nada más que de política, principalmente las delegadas de tal, y me menciona Bolivia, como la delegada de Bolivia, de Argentina, Chile, que solamente hablan eso, que eso lo dejaremos para otro rato, que hablemos de nosotros, de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo estando ahí, como sé que no me van a dar la palabra, me subí sobre el asiento y ahí empecé a gritar. Les dije, señoras, perdonen que esta conferencia yo lo convierta como un mercado. Lamentablemente Bolivia ha sido mencionada y no se me da el derecho de defenderme. Entonces yo tengo derecho a defenderme. Y la gente me reconoció y dijeron que le den el micrófono, me llegó así. Entonces yo le dije, mire señora, le dije, nosotros sí hemos hablado, hay mujeres en nuestro país como las damas rotarias, las damas leonas, que se les da un derecho a organizarse. ¿Y qué hacen esas damas? Solo jugar al rami, a la canasta, y acordarse que en la Navidad los pobrecitos niños no tienen un chocolate y dan, y con eso han limpiado todas sus culpas. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres de los mineros nos organizamos nosotros? ¿Y qué pasa cuando nosotros reclamamos por mejores condiciones de vida para nuestros esposos, para nuestros hijos, cuando reclamamos por más leche? Que nos dan 2 tarritos de leche condensada a la semana para nuestros hijos. Y que siendo una leche endulzada no es ni media cucharilla para la semana para nuestros hijos. Entonces le dije, ¿qué pasa con eso? Entonces nosotros somos encarcelados, torturados. Ahí sí, hay igualdad para el hombre y para la mujer. Senay me dijo, mira, no nos olvidaremos, hablaremos de la mujer, de la familia. Porque hay un del feminismo, me dijo, porque hay un ismo que une a todo. No sé si te has dado cuenta, me dice. El feminismo tiene una palabra que termina en ismo. Capitalismo, imperialismo, socialismo, comunismo, todo termina en ismo, y ese es lo que nos une a todas las mujeres del mundo, sea de donde sea. Entonces yo quiero que hablemos de eso de la mujer. Está bien, señora, le dije, está bien. Sí había habido un ismo que nos une entonces, pero no somos iguales. Sí, yo le voy a mostrar cómo. Hace una semana que yo la conozco a usted. Hace una semana que la veo salir de aquí, llegar aquí con un traje muy elegante, ¿no?, muy bien peinado, que seguramente se lo hace peinar en una buena peluquería usted, sin embargo, yo no. Todos los días a la salida está un chofer esperándole con un coche muy hermoso, muy elegante, su chofer bien uniformado con sus guantes, y sin embargo, señora, nosotros, los más de 30.000 amas de casa en las minas, no tenemos ni siquiera una carretilla para trasladarnos de un lado a otro, aunque estemos embarazadas. Ahora, supongo que usted debe vivir en una hermosa mansión. En cambio, en las minas nosotros tenemos una pequeña vivienda que nos prestan hasta los 90 días. Cuando deja de trabajar, tenemos que desocupar. Ahora, señor, yo estoy seguro que usted nunca a su familia le ha servido a las 6 de la mañana el desayuno. En cambio, las mujeres en las minas, a las 4 de la mañana tenemos que levantarnos a cocinar la comida para el esposo, para que entre a trabajar al minero. Somos mujeres, somos femeninas, sí. Pues nos puede unir ese ismo, pero no somos iguales, señora. Le dije, no somos iguales.
Pois é, e como não deixar de falar de política como uma representante das mulheres e ainda por cima em um fórum específico para isso nas Nações Unidas, não é, Renata?
Pois é, e ainda por cima querem calar a voz de representantes de vários países, ou seja, querem falar no lugar delas.
Era só o que faltava acontecer em um fórum de mulheres, né? Era só, vamos rir para chorar, né?
Era só o que faltava, mas não é tão surpreendente, né?
É, isso.
Mas é muito curioso que a Domitila Barrichungara, essa mulher que nos fala nesse fragmento inicial, nos chama a consciência de que dentro do conceito de feminismo pode haver vários outros.
Inclusive vários outros feminismos, né? Sim. Mas muito bem, no programa de hoje vamos acompanhar a trajetória de duas grandes revolucionárias hispano-americanas, né, Renata?
Sim, a colombiana Policarpa Salavarieta, mais conhecida como La Pola.
E claro, a não menos importante, militante por melhores condições de trabalho nas minas de Bolívia, Domitila Barrichungara. Muito bem.
Muito bem. Mas antes de falarmos um pouco sobre essas grandes mulheres, saibam que ao final do programa há uma playlist que você poderá escutar e um dos ritmos é a diablada tradicional boliviana.
Ah, se você não saiba, a diablada é um estilo musical tradicional do Carnaval de Oruro, um dos maiores carnavais da Bolívia, né, Renata?
Sim. Aliás, já fizemos um episódio sobre o Carnaval, mas do Uruguai, não foi?
Sim, e vale muito a pena voltar lá e ouvir os programas da segunda temporada. E a gente agora vai ficar devendo um falando sobre o Carnaval de Oruro, né, da Bolívia.
Ai, me manda lá para fazer pesquisa de campo.
Bom, mas vamos voltar às nossas homenagens de hoje, né, às homenageadas, né?
Sim, sempre preciso recordar que a história oficial que temos sobre os conflitos por liberdade e direitos iguais a todos?
Muito, apesar da existência de vários tipos de registros históricos oficiais, que fique claro, né?
Essas histórias são contadas a partir da ótica, em geral, de homens e ou das nações consideradas libertadoras.
Pois é, e por isso mesmo que nós estamos aqui falando das mulheres e dando voz a essas mulheres, né, Renata?
Sim, e como se pode supor, não é fácil contar a história de mulheres, porque esses registros sempre foram silenciados ou desnaturados.
Infelizmente, mas graças aos esforços, principalmente de mulheres, este lamentável e triste aspecto da construção do imaginário e da história nacionais está mudando, né?
Sim, e isso em grande parte se deve porque existem hoje mais mulheres historiadoras que buscam conhecer as outras vozes que foram silenciadas no passado.
E é por isso que, nessa temporada do Merienda, nós podemos dar vozes a historiadores que estudam ou estudaram em algum momento a Malinche, a Luiza Aristemende, Eva Perón, Gabriela Mistral, né, Renata?
Sim, e nós já falamos também com historiadoras como a Liane Bertucci e Deolinda Freire, e falamos de historiadoras como a Maria Elvira Rocha Bareia, Maria Rostovorovsky e Margo Glantz. E hoje vamos falar dessas duas grandes mulheres da América Latina.
Uma que participou dos movimentos de independência na Colômbia e a outra
né? Que, sim, lutou por condições dignas de vida na Bolívia desde o final do século XX até o seu falecimento em 2012.
Então vamos lá, vamos começar. E que tal se nós começarmos pela colombiana Policarpa Salavarrieta?
Pode ser. Vamos começar fazendo uma trajetória histórica, então?
Por que não, né? Mas cabe salientar que é histórica e fulminante, né? Porque a Pola foi uma jovem colombiana com pensamentos, postura e atitudes muito além do seu tempo.
Sim, uma mulher muito importante nos movimentos de independência da América Espanhola e que é vista como uma personagem principal e não uma coadjuvante.
Pois é, e a Policarpa, ou La Pola, como é conhecida, nasceu no final do século XVIII, mais precisamente em janeiro de 1797. Mas não se sabe ao certo o dia, né?
Pois é, mas há documentos que comprovam que aprendeu a ler e escrever em um convento. E talvez por isso era muito católica.
É, não sabe o dia que ela nasceu, porque naquela época também não se documentava tudo, né?
Não, final do século XVIII, imagina.
Imagina, né? Historiadores e historiadoras dessa época destacam sua atuação como professora em Gráduas, uma vila próxima da capital da Colômbia, Bogotá.
É, mas a sua figura se torna realmente importante para a história da Colômbia e da América devido à contribuição ao movimento independentista, que se deu principalmente com sua atuação em espionagem. É isso?
Opa, é isso mesmo! E essa parte é muito curiosa e interessante, porque quando ela já estava em Bogotá, né, a Pola, ela trabalhava como costureira nas casas de oficiais do Exército Real, olha lá.
Pois é, e foi como costureira que ela conseguia facilmente, através de um papo descontraído, informações. E ela repassava ao Exército Libertador por meio de cartas que ela costurava dentro dos uniformes.
Uia! Parece até trama policial, não é mesmo, Renata?
Pois é, super criativa, Pola.
Nossa, muito! Mas outro aspecto também bem interessante sobre sua atuação é que ela, apesar de se identificar com o catolicismo, atenção, parou de se confessar, pois sabia que muitas vezes a igreja trabalhava a favor do império, não respeitando o que era o código de ética, né, dentro da igreja, pois os padres revelavam o conteúdo das confissões ao império.
Que coisa, não?
Né, pois
As
é.
instituições.
Né.
Bom, mas apesar da gente não ter registro certo do seu nascimento, nós temos o registro da sua morte, que foi no dia 14 de novembro de 1817. Esse dia foi um marco. Ela foi fuzilada por traição à coroa espanhola, em praça pública em Bogotá. Ela tinha apenas 21 anos.
Pois é, 21 anos e ela faz parte do panteão de grandes heróis, né, da Colômbia. Olha, muito jovem. Também ela se tornou reconhecida e símbolo da independência justamente após a sua morte. Que coisa, né, Renata? Por isso há pouco sobre o seu nascimento, mas muito sobre a sua trajetória política através dos documentos do processo justamente que a condenou à morte em praça pública. E também houve muitas homenagens póstumas, não é mesmo, Renata?
Sim, como honra a lembrança de La Pola e seu papel fundamental nas guerras de independência. Desde 1967, no dia da sua morte, que foi 14 de novembro, é celebrado o Dia da Mulher Colombiana.
Olha que interessante, se não me engano, foi justamente nesse dia que a cervejaria Bavária lançou pela primeira vez sua cerveja na Colômbia, colocando como símbolo de marketing justamente La Pola.
Ah, e é por isso que até hoje, popularmente, se chama qualquer tipo de cerveja de pola.
Pois é, vamos lá para a Colômbia pedir uma pola e tomar, bem geladinha, né, Renata?
Sim.
O mais interessante é que também se vincula uma mulher à imagem da cerveja. Entretanto, essa imagem de mulher é muito diferente da veiculada aqui no Brasil, né?
Sim, muito bem lembrado. Enquanto aqui no Brasil a cerveja e, por extensão, a bebida alcoólica é associada à beleza, à sensualidade e até porque não é independência feminina, na Colômbia ela é associada a outro tipo de liberdade e independência feminina. É uma mulher libertadora.
Sim, muito bem. Uma mulher libertadora falando para as mulheres que elas têm capacidade de ser libertadoras também de todas as amarras, tanto individuais como também coletivas, né?
Sim.
Bom, antes de nós seguirmos com Domitila, vamos indicar ao ouvinte que na playlist há várias músicas que foram temas de novelas veiculadas na televisão colombiana.
Sim, inclusive uma delas foi o tema da última versão da novela sobre La Pola, se chama Mírame, e é interpretada por Marta Gomes.
É, pois é, né? É a última versão, porque essa história da Pula rendeu várias edições aí de novelas, né, na Colômbia. E essa música, Mírame, foi um dos temas mais tocados na rádio colombiana durante a exibição dessa última versão aí da trama histórica La Pola, né? Interessante, né?
Sim, já houveram várias versões de novela sobre ela, né?
É, já ouvi várias versões, e como eu falei, olha, mereceu um filme, né? Para rodar internacionalmente, né, Renata?
Sim, sim. Mas vamos deixar para o último bloco as indicações.
Sim. Vamos lá, vamos embora. Porque quem nos acompanha agora é a Domitila Barrios Ungara e sua luta por melhores condições de trabalho nas minas da Bolívia, né?
É, e nada melhor para a gente começar do que escutarmos a própria Domitila falando, não é mesmo?
Ah, vamos lá, então. Vamos ouvir um pouco mais da sua voz. Agora, com o seu relato sobre a Conferência Mundial de Mulheres, realizada no México, na qual ela pôde falar da luta das mulheres latino-americanas. Vamos lá.
Recibo la invitación a México a una conferencia mundial de mujeres, el Año Internacional de la Mujer. Un día estaban hablando sobre el trabajo de la mujer en América Latina. Entonces yo sabía ya que eso iba a ser el tema anterior, entonces me anoté un papelito, dije, soy trabajadora de las minas de Bolivia, ¿no? Y quiero dar mi saludo a esta conferencia. ¿No? Así cortito. Y primerito me fui, entré primero y me fui hasta el fondo para estar a la cabeza y para entregar rápido mi papelito cuando íbamos a entrar. Entonces le tomé la palabra, le dije, soy Domitila, vengo del Comité de Amas de Casa del siglo XX, que es la organización sindical de las esposas de los trabajadores mineros. Sí, yo trabajo en mi casa, lavando, cocinando, planchando, atendiendo a mis hijos, a mi marido, pero no soy asalariada, no percibo un salario. En Bolivia los obreros se vienen en una injusticia tan grande que no permite ni siquiera tener un pequeño alivio en la alimentación, en la salud. Cuando estaba haciendo, me cortan, basta. Basta. La gente empezó a gritar, no, que sigue. No, hay un reglamento que dos minutos nomás, no podemos, que el tiempo, que siga la boliviana, que siga la minera, que siga así. Entonces al final de rabia, como no se calmaba de rabia, me dijeron subir, bueno, tiene un minuto más, ya cabe. Sí, gracias, le dije, sí. Bueno, le dije, nosotros los bolivianos estamos seguros de que todo esto es culpa del imperialismo norteamericano, le dije, sí. Del imperialismo norte, pero estamos seguros que si nosotros no nos organizamos y luchamos contra esta injusticia, nuestra situación no va a cambiar más. Gracias.
Sempre que escutamos suas declarações, percebemos que é necessário cada vez mais se dê espaço a esses testemunhos, não é?
É, isso é imprescindível, principalmente porque se trata de uma realidade muito, mas muito diferente da urbana. E nós temos que estar atentos às várias realidades que nos circundam como seres humanos, não é não?
Com certeza. E nesse relato, a Domitila conta da sua experiência como representante do Comitê de Amas de Casa de Siglo XX, que é a organização sindical das esposas dos mineiros da mina Siglo XX, na Conferência Mundial das Mulheres, no México.
É, e ela conta que quando ela começou a falar das condições de trabalho dos trabalhadores bolivianos nas minas, cortaram o microfone dela, olha só, outra vez. Mas ela termina a sua fala e diz, bom, quando cortaram, as pessoas me pediram para falar, aí sim. E aí as pessoas começaram a conhecê-la, né?
Sim, então vamos a gente também começar a conhecer a Domitila?
Bora lá, então. Vamos começar pelo seu nascimento. Diferentemente da Pola, hoje em dia há mais dados sobre essas mulheres que lutam pelos direitos, né? A Domitila, ela nasceu no dia 7 de maio de 1937, na cidade de Yayagua, em uma comunidade dentro de uma mina, atenção, né? Ali nos arredores, no departamento de Potosí, na Bolívia. Esse sempre esse departamento de Potosí, né, Renata? Famoso desde sempre pelo garimpo, né?
Sim, pela
desde a época da
migração,
Colômbia,
né?
né?
Sim, inclusive foi, chegou a ser a cidade mais rica da América, né? Uma época.
É exato.
Infelizmente, como não poderia deixar de ser, a Domitila sempre viveu as dificuldades dos trabalhadores mineiros.
Secular essa
Inclusive,
dificuldade, né? Secular.
sim, desde o começo do século XVI, assim, né?
É quando chegaram os espanhóis lá,
Sim.
né?
E, inclusive, a mãe da Domitila faleceu quando ela tinha apenas 10 anos, por causa das péssimas condições de vida como mineira.
Pois é, né? A gente sempre falaram, né, que os mineiros ali não superavam os 40 anos, né?
Sim.
É triste isso, né? E é como dona de casa e esposa também de mineiro, que em 1952 a Domitila começa a se organizar junto a outras mulheres de mineiros no Comitê de Amas de Casa del Distrito Minero Siglo XX.
Sim, mas a Bolívia esteve sob uma ditadura militar entre 64 e 82.
Ah, é como a maioria
Período.
dos países aqui da América Latina, a
Pois
gente
é, né?
até
São
dá risada, né?
datas ali, assim, né? Que coincidem, né? Porque será? Nesse período, houve uma grande repressão aos movimentos de trabalhadores e trabalhadoras mineiros. E uma das passagens mais trágicas que a Domitila teve que enfrentar ficou conhecida como La Massacre de San Juan.
Ai, que triste, né? E este massacre aconteceu no dia 24 de junho de 1967, quando as minas de Catavi e Siglo XX, que a Siglo XX é a mina onde trabalhava o marido do Mitila, né? Bom, mas essas duas minas foram atacadas pelos militares. A Domitila foi presa e acabou perdendo um filho que esperava, né? Depois de enfrentar várias agressões feitas pelos militares. Isso é muito triste, né?
Sim, muito. E em 1975, ainda com a Bolívia sob uma ditadura militar, a Domitila foi convidada para a Conferência Mundial de Mulheres, aquela na qual a gente ouviu ela falando agora há pouco.
Pois é, né? E ela foi a única mulher indígena e de classe popular que estava presente nesse evento, e seu depoimento causou um alvoroço. Porque como você pode fazer um evento de mulheres e não ter as representantes de todos os segmentos, né?
Para a gente ver também de 75 para hoje, acho que as coisas também foram. A gente foi aprendendo, né? Mas ela causou um alvoroço ali, não podia ser de outro jeito, porque além dela defender o sindicalismo mineiro e a organização das mulheres, a Domitila disse na ocasião que a luta das mulheres não deveria ser feita contra os homens, mas com eles.
Pois é, e ela estava com toda a razão, né? Porque ela sempre viu os homens como companheiros na superação da exploração dos trabalhadores e também de suas mulheres, e questionando sempre com um certo esse certo feminismo elitista, né, que ela falou na sua fala inicial aí, né?
Sim, mas então vamos ouvir outra personalidade do mundo hispânico falando sobre os feitos da Domitila?
Ah, claro, nada mais, nada menos que o grande escritor e crítico uruguaio Eduardo Galeano. E nesse fragmento ele vai ressaltar a coragem da Domitila. Vamos escutar?
Quiero aprovechar para hablar de otra mujer que murió hace poquito, una amiga mía boliviana, Domitila Barrios, de Chungara, era su nombre de casada, después se divorció, tenía 10 hijos. Y yo la conocí en un pueblo minero llamado Yayagua, donde estuve pasando un tiempo, en una asamblea de mineros. Ella era la única mujer. Eran todos hombres. Me sorprendió encontrar una mujer en medio de aquel hombrerío y más me sorprendió verla en acción. Ella se alzó entre todos, interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato y dijo, yo quiero preguntar, preguntar es Tito quiero preguntar, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces se alzaron voces que decían, la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia. Y ella corrigió, no, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro. Un tiempo después, en otro viaje posterior a Bolivia, la encontré de nuevo en la plaza principal de La Paz, sentada en medio de la plaza junto con otras cuatro mujeres que también venían de la región minera de Oruro, las cinco sentaditas ahí en medio de la plaza, con unos carteles que advertían que estaban en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura del general Banzer. La gente que pasaba y las veía se burlaba de ellas y comentaba así que cinco mujeres van a derribar una dictadura militar. Yo me quedé viendo aquello, escuchando. Volví después, al día siguiente y a la semana siguiente, y las vi crecer. Las cinco mujeres se convertían en 50, que después fueron 500, y después 5.000, y después 50.000, y después 500.000, y la dictadura militar cayó. Las cinco mujeres no estaban equivocadas. Ellas derribaron una dictadura militar. El equivocado era el miedo.
Nesse depoimento, o Eduardo Galeano fala de um acontecimento em 1977, quando a Domitila se juntou à greve de fome, iniciada por outras mulheres, que acabou tomando proporções nacionais e teve como conquista a anistia dos exilados políticos e a promessa de eleições em curto prazo.
Pois é, né? Imagina o peso desse movimento, né? Não, Renata?
Pois é. E além de todas essas contribuições aos movimentos sindicais, a Domitila foi mãe de 11 filhos, uma história impressionante.
Nossa, é impressionante de fato, além daquele que ela perdeu, né, tristemente, sim, né, por causa das agressões, né, mas com toda, como toda boa história tem o seu fim, Domitila também faleceu, e isso aconteceu no dia 13 de março de 2012, de câncer de pulmão, veja bem. Câncer de pulmão, certamente provocado pelo contato da fuligem das minas.
Sim, mas muitas homenagens foram rendidas a ela também. O Evo Morales, que era então presidente da Bolívia, decretou luto nacional por 3 dias.
E também a condecorou postumamente com a Ordem del Cóndor de los Andes, pelos serviços prestados à Bolívia e à humanidade. A gente tem que pensar a Bolívia também como os seus cidadãos. Ela prestou muitos serviços a seus cidadãos, em especial aos mineiros, né?
Sim, e aos indígenas, né?
É, exato, que são os povos mais ali, que são a grande maioria, né, dos que trabalham nas minas, né?
Sim. E essa ordem que ela recebeu, outras personalidades que também receberam, que foram condecoradas com ela, foram o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, né? E o Papa Francisco.
Pois é, e a Domitila, ela é a única mulher, e ainda por cima indígena, né? E trabalhadora, né? Nessa lista. A sua única atuação política foi como cidadã, ela não entrou para a política institucional, a sua política era uma política cidadã, né?
De base, né? De trabalhadores. Base. E quanta porta ela abriu, né?
Quanta.
E vamos ouvir ela mais uma vez, então?
Bora lá, então. Segue a Domitila falando sobre seu país, seu povo, em um trecho de uma homenagem dedicada a ela, uma assembleia de apoio à Bolívia.
Bolívia é um país imensamente rico em matérias-primas. Hay una gran variedad de minerales, de petróleo, de gas. Yo podría decir que si alguna vez existe un paraíso, yo creo que Bolivia es el paraíso porque tiene de todo eso, ¿no? Los habitantes somos tan pocos, pero desde la colonia se nos ha sometido a ser un país productor de materias primas solamente, no se ha industrializado, no se ha hecho nada, sino es sacar la materia prima, sacar. Y a precios bien regalados, ¿no? A precios bien bajos que no cubren los costos de producción que tiene nuestro país. A uno le provoca un sentimiento de rabia, de impotencia, de tanta injusticia contra esa clase obrera que tanto ha trabajado, tanto ha dado al país y que hoy esté olvidado, y que países que se, o pueblos que se han enriquecido a costa de los mineros hoy sean tan prepotentes, estén golpeando tanto a los que nos llaman collas sin recordarse que esos collas han dado su vida y han quedado así como estos fieros retorcidos, muertos por cumplir su deber de fortalecer, de trabajar y dar riqueza a nuestro país.
Tanta desordem nos valores destinados ao trabalho e a uma vida humana, não é, Renata?
Pois é, e ainda por cima, escutamos a muitas pessoas reclamando dessas manifestações por condições dignas de trabalho.
E olha que falamos de condições dignas, nós não estamos falando de melhores condições de trabalho. O mínimo que deveria existir em qualquer lugar do planeta é a condição digna de trabalho, não é mesmo?
Pois é, o óbvio precisa ser dito, né, e convencido.
Fica difícil, né? Bom, mas o nosso Merienda está chegando ao final mais uma vez. Mas quanta história hoje também, né, Renata?
Nossa, histórias muito boas, não dá nem vontade de parar.
Sim, falamos de duas grandes mulheres, muito importantes pela sua contribuição à liberdade de seus países, à liberdade também de seu povo, né?
Sim.
Sua classe social, né?
É. E, então vamos às indicações de hoje para os que querem seguir merendando?
Opa, vamos lá, né? Já falamos aqui da novela sobre La Pola, vale a pena conferir, está disponível na íntegra no YouTube, no canal da RCN.
E também está disponível no YouTube um documentário de Maria Laura Lagos, chamado Contar para Não Olvidar, Comitê de Amas de Caça, siglo XX, que é muito interessante para conhecer mais da organização e também para conhecer as outras mulheres que tiveram junto com a Domitila Barros.
É bem interessante. E conhecer também a realidade, né, dessas mulheres, desse povo, né, que são os indígenas que há séculos, né, trabalham nas minas ali da Bolívia. Né? E, claro, né, nós não poderíamos deixar de indicar o livro Testemunho da Domitila, Se Me Permitem Hablar, escrito por Moema Wieser. Há várias biografias sobre La Pola, não é, Renata?
Sim, e a mais recente delas é, chama Policarpa, Las Mujeres y la Libertad, de Andrés Olivos Lombana.
Ah, e se você gosta de ler artigo científico, tem um muito interessante que está disponível também aí na internet, né? Se chama Representaciones de las Mujeres en la Independencia desde la Historiografía Colombiana, de Judith Colombia González Erazo.
Só coisa boa.
Só coisa boa. Bora lá.
Muito
ler,
bem.
Ver, ouvir, e agora a gente vai falar, né, da nossa playlist, né?
Sim.
É, porque o Merenda ele fica por aqui, mas não deixe de comentar em nossas redes sociais e ouvir também a playlist, né?
Sim, e curtam as nossas redes e contem pra gente o que vocês acharam desse episódio.
Ah, a playlist tá aí a continuação. Além das músicas que nós já indicamos, como Mirami, né, você também poderá ouvir uma música em homenagem à luta mineira da Bolívia, né, Renata? Muito boa a música, né?
São muito boas as músicas, gente. Escutem a playlist. E bons filmes, boa leitura e muito boa música para vocês.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilt. Realização, Rádio Unicamp.